Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Por ocasião de um evento dedicado à comida e ao vinho verde, neste caso de Monção e Melgaços, fomos entrevistar Renato Cunha. É o responsável do restaurante Ferrugem, um restaurante que aposta na qualidade do produto. Isso poderia, vocês poderiam entender que era um chavão, mas tendo em conta que ele está situado numa freguesia de Famalicão, meio caminho de Famalicão e Braga, poderiam dizer assim: então como é que um restaurante deste sobrevive numa lógica de qualidade, numa lógica de reinvenção, numa lógica de, claramente, fine dining, comida de autor? Renato Cunha explica-nos perfeitamente isso. Qual é a filosofia, que papel é que têm os vinhos e os vinhos verdes na sua carta, no seu trabalho, mas essencialmente dá-nos um pouco uma lição daquilo que deve ser um correto conceito, uma definição clara daquilo que se pretende para um restaurante. É por isso uma entrevista deliciosa, do ponto de vista não só da aprendizagem sobre aquilo que é a comida, que é a gastronomia, que é o negócio da restauração, como também de uma pessoa singular que, de certeza, que vocês deveriam provar os seus pratos. E lembrar claramente que estrelas Michelin não é o único parâmetro, que há gourmands e gourmands, e que, se calhar, Famalicão é claramente uma estrela no firmamento gastronómico português. Fiquem bem, até ao próximo programa e sempre com um bom brinde de um bom vinho português. Renato Cunha, chefe executivo do Ferrugem e proprietário.
Sim.
É um projeto pessoal num local que às vezes as pessoas dizem: como é que um chefe executivo, como é que uma pessoa que está a fazer um determinado projeto vai para uma aldeia tão remota?
Bem, nós de facto estamos numa aldeia a 10 km do centro da cidade de Famalicão. Nós pertencemos ao concelho de Famalicão, mas estou curiosamente a meia distância entre Famalicão e Braga. Eu acho que hoje é possível, as pessoas deslocam-se para comer e para beber, e é possível ter um projeto de qualidade e um projeto diferenciador fora dos grandes centros. É importante também haver aqui alguma distribuição deste tipo de propostas, e depois também não esqueçamos que o Minho, eu estou no Minho, estou em pleno Minho, que o Minho, com um espólio gastronómico incrível, é de facto um terreno muito interessante para se apresentar uma proposta de ruptura com aquilo que existe habitualmente. Ou seja, também é uma região ótima, mas é uma região muito conservadora. No Ferrugem, respeitando e valorizando as raízes populares, o trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo destes anos é precisamente mostrar que pode haver um Minho mais contemporâneo, mais sofisticado um bocadinho, mas com toda a alma minha também.
Conseguiste, com a tua resposta, estragar-me quase duas perguntas, porque eu ia dizer assim: é fácil trabalhar num restaurante de lógica contemporânea quando nós temos aquela visão do empresário vinhoto que era a mesa farta por 10 euros?
De facto, reparem, o Minho, apesar de tudo, e vejamos o caso de Famalicão. Famalicão, no caso da indústria, é uma coisa que as pessoas esquecem, Famalicão não é visitado, ou poucas visitas recebe, no âmbito do turismo cultural. Também temos, curiosamente, temos museus muito interessantes em Famalicão, temos também parte da cidade fantástica, temos uma Casa das Artes pujante em Famalicão, mas, de facto, o fluxo de pessoas que vêm de fora é essencialmente...
É clientes de grandes empresas.
Aliás, nós temos, muitas pessoas não saberão isto, mas Famalicão é o terceiro país, é o terceiro concelho que contribui para o PIB.
Uma abóra ajuda,
mas não é só uma abóra, às vezes há uma falsa ideia. Nós temos, de facto, uma indústria muito diversificada, mas voltemos à gastronomia, que é o que nos interessa.
E voltemos àquela lógica de ter um espaço que já tem uma filosofia contemporânea, filosofia de autor, numa área onde toda a gente diz: epá, aquele restaurante come-se muito bem por 10 euros.
Assim, eu acho que nós não podemos ficar reféns dessa imagem, E eu não fico refém dessa imagem. Claro que o Ferrugem também não é aquele restaurante de passagem, ou seja, as pessoas não passam e param para comer no Ferrugem, e ele está até muito discreto em relação à própria estrada, à estrada nacional, onde está posicionado, onde está localizado, porque quem vai ao Ferrugem não vai e passa e tem aquele restaurante e para, ou seja, é um destino, e como é um destino, não se confunde com essa tipologia, ou seja, infelizmente, se há uma das coisas com as quais eu me congratulo ao fim destes quase 13 anos de projeto, é que nós conseguimos chegar ao target que efetivamente queríamos. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. As pessoas que nos procuram são pessoas esclarecidas, pessoas com, são zenogastronómicos, pessoas com uma boa formação, com muita curiosidade, pessoas muito viajadas e que realmente sabem como vão encontrar, e por isso a questão dos 10 euros, a questão dos 10 euros não se aplica na nossa lógica.
E continuas a não roubar perguntas, porque a outra lógica era qual é o teu tipo de cliente, é o empresário típico ou não?
Nem é tanto o empresário, apesar de haver muito turismo empresarial, é mais efetivamente os gastrónomos, as pessoas que se deslocam para ir onde está o restaurante.
De propósito, exatamente. De propósito.
Nós, afinal de contas, nós estamos a meia hora do Porto.
Nossa, meia hora do Porto, menos a 10 minutos ou 15 de Braga, 15 de Braga, Guimarães.
15 de Moicão, 20 de Guimarães. E se nós olharmos à volta do Moicão, nós temos Barcelos, nós temos o Povo de Varzim, nós temos Viô de Conde, nós temos Santo Tirso, nós temos a Trofa, num raio de 30, 40 quilómetros, nós temos estes concelhos todos à nossa volta.
E com isso tens umas quantas estrelas Michelin até, à volta.
À volta, estrelas Michelin, temos no Porto só, temos só no Porto.
Sim, o Amarante é longe.
A Maré é um bocadinho mais distante.
Não é mais longe,
não estou a negligenciar a Maré, mas de facto é um bocadinho mais distante.
Mas eu fiz a piada sobre as estrelas.
Essa piada não é inocente, eu percebi.
Não é inocente, nesta semana específica, e eu vou pôr este podcast ainda esta semana. Achas que faz falta mais estrelas do Norte?
Eu vou ser muito franco. As estrelas, naturalmente, que são um reconhecimento de um guia privado, de uma empresa.
Privada.
Tornou-se, para Portugal e para muitos países, tornou-se de facto o barómetro, é um barómetro qualitativo muitas vezes. Nós não podemos ficar reféns. Se me perguntares se eu acho que é muito positivo cada vez mais estrelas para Portugal, claro que sim, em concreto para o Norte. Eu acho que isso está a acontecer a pouco e pouco, eu acho que está a haver cada vez mais reconhecimento. Agora, também não podemos viver reféns disso, ou seja, eu acho que trabalhar com o objetivo de uma estrela não é trabalhar para o cliente. Nós vamos trabalhar para o cliente e para a nossa região, defender o nosso terroir e esquecer o clichê, muitas vezes, que é aquilo que muitas pessoas procuram para ir ao encontro daquilo que são os estereótipos, muitas vezes, dos inspectores do Games Show.
Aliás, eu diria talvez mais, não sei se concordas com a minha opinião, mas se calhar o Bibo Gourmand, o topo do Bibo Gourmand seria mais importante para uma série de restaurantes.
O Bibo Gourmand ainda não é reconhecido.
Ainda não é reconhecido, exatamente.
Eu tenho que dizer isto, o Ferrugem tem Bibo Gourmand há vários anos.
Exatamente.
Eu fico muito contente com isso, de facto. Porque o Bibo Gourmand é para os restaurantes com cuidados, com uma extraordinária relação qualidade-preço. Mas as pessoas não sabem o que é o Bibo Gourmand. Então, a gente sabe que é uma estrela, ninguém sabe o que é o Bibo Gourmand. Ainda não há, a opinião pública ainda não aceita, ainda não assimila.
Não assimila o que é que é o Bibo Gourmand.
Exatamente. Por isso, o Bibo Gourmand acaba nesta fase por ser uma falsa questão. O Ferrugem tem o Bibo Gourmand há vários anos, as pessoas às vezes até acham que é uma estrela, outras vezes até acham que não é nada disso, mas ainda há aqui algum ruído por falta de conhecimento da opinião pública relativamente às características dessa distinção. Por isso, não sei o que é que eu tenho a dizer sobre esse tema. Muitas vezes, e isto também, eu percebi que havia aqui uma rasteira, muitas vezes sou confrontado com o facto, e como é que é esta semana? Já as pessoas me perguntaram, e vais a Lisboa, e isto e aquilo e aquilo. O que eu digo sempre é, se vier algum dia é muito bem recebida, não trabalho para isso especificamente, trabalho para a excelência, defendendo a minha região, defendendo o produto, defendendo a minha cozinha, defendendo a minha equipa, e defendendo um bocadinho aquilo que é a gastronomia portuguesa. Com seriedade, com um certo twist, raízes populares, mas com um certo twist, com um trião que eu muitas vezes gosto de dizer, que é produto, técnica, conceito. É isto que eu tento veicular através das nossas propostas, que não são só minhas, naturalmente, da minha equipa. Se vier um dia o reconhecimento, perfeito, mas também confesso que não me sinto pressionado por nada. Às vezes as pessoas dizem,
não é por causa disso que não adormeces bem, não é?
Não, eu durmo descansado e também devo dizer isto. O Ferrugem, recebendo ou não recebendo qualquer tipo de estrela algum dia, o Ferrugem acusa sempre a mesma pressão, porque nós já nos sentimos pressionados, porque sabemos que estamos sempre no topo. temos que estar sempre ao nível da excelência. A prova disso é aquilo que eu tentei trazer hoje para cá, ou seja, não trouxe um prato de acordo com aquilo que são os estereótipos normalmente deste tipo de iniciativas, prato mais fine dining, trouxe não. Uma sopa rústica, uma sopa popular.
Uma sopa lavrador.
De lavrador, aquela sopa da aldeia feita no pote, para mostrar que quando se é cozinheiro, é se cozinheiro em qualquer circunstância. E aquilo que nós trabalhamos é para a arquitetura do sabor, não é para o lado cénico, estético, que deve ser o último compromisso nas propostas. E estou confortável porque eu gosto de trabalhar essa componente, mas primeiro tenho que trabalhar o sabor. E aqui foi um bocadinho até uma entrada no charco, que é, ninguém estava a contar com uma sopa rústica, e então de repente aparece aqui um louco que vem lá de cima do Minho que traz uma sopa num panelão de 40 litros e põe-o em cima da mesa, não é? É um bocado esse.
É completamente essa a ideia.
Mas foi essa a preocupação. Não,
e esse é o impacto que tem quando se chega ao teu espaço. Tira-me só mais duas dúvidas. Qual é o papel dos vinhos no global e dos vinhos verdes em particular na carta do Ferrugem?
Os vinhos para mim fazem parte da refeição, não é um complemento, são parte integrante de uma experiência gastronómica. Eu devo dizer que privilegio os vinhos da região. A minha carta tem uma concentração forte de vinhos da região, entre as denominações de origem aos IG Minhos. Tenho muitas referências e com tipologias e perfis completamente diferentes. Agora, há um foco em especial para a região, o vinho está presente, tento ter vinho fora do mainstream, também tenho um ou outro que são bons, não é só porque são marcas reconhecidas. Eu dou um exemplo, Soalheiro e Anselmo, com quem eu estou a fazer o pairing hoje, são duas marcas de referência, mas o que é verdade é que, por exemplo, Soalheiro há 10 anos poucas pessoas conheciam, e Ferrugem já tem Soalheiro há 10 anos, ou melhor, até praticamente desde o início. Aliás, creio que até, e vou dizer isto com alguma presunção, que foi o primeiro restaurante a ter primeiras vinhas na carta, penso que foi. E isto para dizer o quê? Que de facto há aqui uma cultura vínica que é importante. Eu gosto de vinho, aprecio vinho, é um desafio para mim fazer a harmonização, tento fazer uma boa harmonização e tento também, tal como na cozinha, que é uma cozinha um bocadinho alternativa para a região, também apresentar vinhos um bocadinho alternativos para aquilo que a restauração normalmente apresenta. E este é um trabalho que eu vou tentando conciliar com o meu trabalho de cozinha, que é ir à procura, fazer o contacto, explorar outras tipologias, outros perfis, outras mentalidades até das pessoas que estão atrás dos vinhos. Não é?
Para finalizar, o Renato, quando chega a casa e faz o seu próprio prato, qual é o vinho que tem em casa na garrafeira? Qual é aquele tipo de vinho que gosta mesmo?
Eu não vou falar de uma marca, é mais fácil, não para, mim, é mais fácil para mim dizer dois estilos que eu gosto. Gosto sempre de ter vinho, eu tenho sempre vinho verde, e devo dizer que há três castas em particular que eu gosto muito, também gosto de lote, mas gosto em particular de Alvarinhos, de Loureiros e Avesos, são três vinhos monovarietais que eu normalmente tenho sempre presentes, e gosto, de preferência, de colheitas mais antigas, ou seja, Alvarinhos antigos, Loureiros antigos, estou a ver Loureiros de 2009, e estou a ver alguns avessos também de 2012 e 2013. Depois, noutros registros, gosto muito do Dão, o Dão é uma das regiões que eu gosto, gosto muito da Bairrada, alguns bairradinos, e lembro de imediato logo uma marca, e agora vou falar mesmo de uma marca, do Mário Sérgio, das Bajeiras, gosto muito das Bajeiras, vinhos como o Pai Abel, são até os garrafeiras mais antigos, são vinhos boíssimos. Não tenho tantas referências como gostaria, porque a minha garrafeira é uma garrafeira pobre, mas tenho outra coisa também que é muito interessante, que abro nas ocasiões especiais, e nas ocasiões especiais não é nas datas especiais, né? Quando eu entendo que é um dia especial, por alguma razão. E gosto de abrir vinhos antigos, eu tenho alguns vinhos antigos, muitos vinhos de 75, que é o meu ano de nascimento, e tenho, especialmente vinhos do Dão, tenho aberto algumas garrafas que são uma surpresa incrível. É impressionante como é que resistiram, estes anos todos e se mantêm com aquela pujança, não é?
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.